Olá, eu sou Miliana De Villa, esteticista e cosmetóloga, e no Falando de Estética de hoje, falaremos sobre: a massagem modeladora realmente modela? Como vocês sabem, eu procuro sempre fundamentar de forma científica e abordar os temas de maneira muito lógica, né? Utilizando ferramentas como o nosso raciocínio clínico baseado na anatomia e na fisiologia do corpo humano. Quando nós falamos em massagem modeladora, que é a técnica que a grande maioria dos profissionais de estética utilizam, principalmente na entrada aí da primavera e do verão, nós temos que entender que ela é uma técnica popular, mas ao mesmo tempo ela deriva de uma técnica milenar terapêutica, né? Que já é utilizada há muito tempo para benefícios musculares. Então, no Brasil, essa técnica foi aprimorada. Um breve histórico, assim, só para a gente poder adentrar no assunto. Quando a gente fala em massagem modeladora, logo vem na cabeça gordura localizada, certo? O que que nós temos que pensar a respeito disso? Sobre a pele e suas camadas. Então, primeira camada, segunda camada, terceira camada, que já foi mencionado em outros episódios aqui nesse podcast, falando de estética. Então, a gente precisa entender como que é feita a massagem modeladora. Então, a massagem modeladora é utilizado um produto cosmético deslizante para que a profissional consiga promover as manobras repetitivas. Como assim, Miliana? As manobras da massagem modeladora, elas são rápidas, são rítmicas e elas têm um objetivo principal. E esse objetivo é induzir respostas neuromusculares e acelerar o metabolismo local para melhorar o aporte sanguíneo, a circulação sanguínea. Então, para que isso aconteça, vamos lembrar das camadas da pele. Primeiro que os movimentos precisam ser firmes, com pressão positiva, né? E rápido, porque precisa atingir músculos, né? Para que aumente a circulação sanguínea nesse local e essa parte do corpo receba mais nutrientes e oxigênio. Mas daí a gente pergunta, tá, mas peraí, por que que precisa aumentar aporte nutricional e sanguíneo no músculo se a massagem modeladora ela é estética e deveria trabalhar em função da gordura localizada? Esse é um ponto de interrogação muito lindo que vem, vamos dizer assim, assustando e nos amedrontando durante vários anos e que, infelizmente, é ensinado de forma errônea, né, perpetuado aí para várias profissionais ao longo dos anos. Então, vamos lá, raciocínio clínico e lógico, né? Se nós queremos modelar, entre aspas, o que não acontece, porque o corpo não é uma massa de modelar, né? A massagem modeladora, se ela tem o objetivo de aumentar a circulação sanguínea, ela não serve, entre aspas, para perda de medida, ou seja, para que tenha lipólise, que é o quê? Que é a retirada de gordura, de ácido graxo, triglicerol, triglicerídeos, blá, 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 de dentro da célula adiposa, que é o adipócito, para que seja metabolizado aí como fonte de energia para outras coisas, enfim. Então, o que vai complementar a perda de gordura, né, induzir a lipólise e suas vertentes, é a cosmetologia, é o cosmético que você vai utilizar na massagem modeladora, certo? E também pós-massagem modeladora. Então, se a gente parar para pensar na anatomia, né, a massagem modeladora só tem um objetivo: aumentar a circulação sanguínea, aporte sanguíneo e resposta neuromuscular. Vai trazer, sim, sensação relaxante no músculo. Então, quando a gente fala que essa técnica é indicada para reduzir medidas, a gente precisa entender medidas do quê? Né? Medidas do quê? Porque se ela tem pressão positiva, força de fora para dentro, se ela ultrapassa camada adiposa, né? A tela subcutânea, a ponto de chegar no músculo, né? Na junção muscular. Ela vai reduzir medida do quê? Gente, ela não vai reduzir medida, a massagem propriamente dita. Ela vai aumentar aporte sanguíneo, né? Nutriente, oxigênio. Ela vai melhorar o aspecto neuromuscular e epitelial. É isso que ela vai fazer. Agora, se você utilizar junto com a massagem erroneamente chamada modeladora, né? Deveria ser chamada massagem estética, algo assim. É um produto cosmético com princípios ativos, lipolíticos, né? Enfim, que tenham esse papel fundamental de agir na camada adiposa e depois a profissional utilizar um aparato eletroestético que vá também, enfim, isso seria outro assunto, trabalhar aí na parte lipolítica, aí beleza. Então a gente tem que entender que a massagem modeladora é uma ferramenta manual, cosmetológica, porque precisa de um cosmético, e que o profissional precisa saber o que, que ela realmente faz lá no tecido adiposo, né? O que, que ela realmente faz no tecido muscular, o que, que ela faz no tecido epitelial, tecido conjuntivo, e qual é o objetivo dela dentro do tratamento que você propôs, personalizado para aquela paciente em questão. O que, que eu quero dizer com isso? Que a massagem modeladora não deveria ser usada, padronizada aleatoriamente para todas as pessoas, ponto. Não, cada pessoa precisa ser avaliada, precisa ver que tipo de terapia manual cosmética ela vai receber, se vai ser antes da eletroestética, depois da eletroestética. Enfim, a gente precisa traçar um plano, né? Um plano com perfil terapêutico, estético voltado, especial para aquela pessoa X, né? Como ele estimula muito a circulação sanguínea, ele ajuda, sim, em algumas disfunções estéticas. Uma delas é a famosa celulite, né? O fibroedema geloide. Por quê? O fibroedema geloide, geralmente, ele ocorre devido à compactação do tecido com a insuficiência venosa. Então, a gente precisa aumentar a circulação local e ameniza bastante o tecido, né? E também dá um start linfático aí, sinalizando o acúmulo de líquido de baixo retorno venoso. Então, essa técnica ajuda a contornar. Mas ela não é capaz de eliminar gordura e ela não modela, gente, tá? Por favor, ela não gera lipólise, ela não gera eliminação de gordura, né? Não tem como fazer isso apenas com as mãos. Precisa de coadjuvantes, como eu falei anteriormente. E a cosmetologia hoje, ela faz isso sozinha, sim, se você souber. Que tipo de cosmético associar e que tipo de atividade que vai metabolizar ácido graxo livre depois, né? As atividades físicas ou as atividades eletroestéticas que vão aí trabalhar com a oxidação de ácido graxo. Mas assim, não é para desanimar, não é para desanimar, né? Porque essa técnica tem um objetivo que a gente já está bem alinhado e traçado, que é aumentar o aporte sanguíneo e nutricional através do aumento da circulação, né? E ela não é igual a uma massagem comum, né? Então, a gente precisa saber exatamente como aplicá-la, porque nós não podemos causar problemas vasculares, como hematomas ou equimoses e petequias. A gente precisa saber como é que se faz, como é que aplica essa técnica, né? Sem lesionar tecido, porque a gente sabe que tecido lesionado gera processo inflamatório. O processo inflamatório, ele é um inimigo mortal do tecido conjuntivo e seus constituintes. Então, a gente precisa entender da pressão, dos movimentos, né? A gente precisa entender o tempo de duração, A gente precisa entender de cosmetologia. Então, não é só sair fazendo massagem modeladora. A gente precisa saber das contraindicações de gestantes, sobre as gestantes. A gente precisa saber sobre pessoas que têm artrite reumatoide. Saber aí todas as contraindicações relativas e absolutas para poder realizar essa massagem. Não é todo mundo que pode sair aplicando uma massagem modeladora, né? Precisa de conhecimentos específicos, precisa entender dinâmica de sistema circulatório, dinâmica de sistema linfático, precisa entender os movimentos, precisa entender a força positiva, precisa entender em quais regiões do corpo pode ser feita. Ou seja, você precisa ser formado na área de estética, né? Ou massoterapia. Não se aprende, ou dermatofuncional. Você não pode simplesmente sair fazendo porque vi um vídeo no YouTube. Gente, pelo amor de Deus, tá? A gente precisa aí ter a parte teórica. Eu sempre costumo dizer pros meus alunos e pros meus clientes de consultoria e cursos que a prática é muito fácil. Nossa, assiste um vídeo, vai lá, imita e faz. É um sistema operacional. Mas como profissional sério, que você precisa ser, que é o mínimo, meu olho chega a piscar assim, de estresse. O mínimo é você tem que ter conhecimento teórico, gente. A teoria é a peça-chave de um profissional de excelência. Então, a bagagem do conhecimento é o que vai te dar alta credibilidade, fazer você se transformar num profissional com experiência e não com somente aparência, certo? E é isso que eu tinha para falar nesse breve momento sobre massagem modeladora, tá? Não modela, não faz lipólise, e ela é uma ferramenta que a gente precisa associar outras coisas, certo? Dúvidas, dicas, mande um direct para o meu arroba Miliana de Vila Estética no Instagram. Beijos e até a próxima!